De Deus, já vendo um legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 7 de 10 de 2021. Peço nesse momento, vereador Eldiraci, que faça a leitura da ata anterior. Obrigado.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 38/2021. Da sessão ordinária do dia 6 de 10 de 2021, primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 9 horas e 27 minutos do dia 6 de outubro de 2021, no plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores, Afinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente, Roberta Brito Fungueto, vice-presidente. O Hélio Antônio da Silva. O Hélio de Assis chegou, primeiro secretário. Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Elton de Paiva, Conde Paiva. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Hermes Ferreira da Costa. Israel de Assis Alves, índio de Assis. João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jussier Batista do Nascimento, Cie do Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo e Valdson José da Silva. Expediente. A ata da sessão anterior, 5 de 10 de 2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas. Projeto de lei oriundos, projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo. PL 167/2021, de autoria da vereadora, delegada Fernanda, que regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas no município de Formosa, Goiás. PL 171/2021, da vereadora Simone Ribeiro, que institui, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Formosa, o projeto Resgatando a História dos Bairros. IPL 170/2021, do vereador Valdo José, que institui no calendário oficial a Semana Municipal de Valorização do Educador no município de Formosa. Indicações. Número 240-241-242/2021, de autoria do vereador Nema. Número 2009/2021, da vereadora Cátia Rodrigues. Número 2256-2257-2258/2021, do vereador Mondim. Número 2194-2195-2196/2021, do vereador Conde Paiva. Número 1983/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 2203-2247/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 2132-2133-2134/2021, do vereador Hermes Costa. Número 2147, 2148 e 2149/2021, do vereador Índio de Assis. Número 2160, 2187 e 2192/2021, do vereador João Batista. Número 283, 285 e 2089/2021, do vereador Joel Estrovão. Número 113 e 114/2021, do vereador Luciano Martins. Número 2214, 2215 e 2216/2021, do vereador Marquinhos Araújo. Número 2177, 2178/2021, da vereadora Roberta Brito. Número 546, 549, 550/2021, do vereador professor Schneider. Número 408, 409, 410/2021, da vereadora Simone Ribeiro. Número 1991, 1992 e 1993/2021, do vereador Walter José. Número 703, 708, 709/2021, do vereador Hélio de Iraci chegou. Ordem do dia. Não houve matéria. Tema livre. Às 9 horas e 46 minutos. Oradores inscritos. Vereadores: Conde Paiva, Joel Estrovão, Marquinhos Araújo, Nema, subtenente Clésio, Simone Ribeiro, Roberta Brito, Índio de Assis, Hélio de Assis chegou, professor Schneider, subtenente Clésio, Cátia Rodrigues e Hermes Costa. Explicação pessoal, às 11 horas e 1 minuto, oradores inscritos, vereadora Cátia Rodrigues. áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 38/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 11h07, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de outubro de 2021, no mesmo local e horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois, dê lida e, se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Obrigado, vereador. Ata em discussão. Ata aprovada. Peço, nesse momento, o vereador Hélio de Iraci que faça a leitura das matérias do expediente.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo. Vereador Índio de Assis. Projeto de Decreto Legislativo número 47/2021. Concede título de cidadão formosense ao senhor Valdir José Praxedes. Projeto de Decreto Legislativo número 48/2021. Vereador Marquinhos Araújo. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2021, 11/2021, 12/2021.
Decretos. Declaro então aprovado os decretos. Pode dar continuidade, o Hélio.
Projetos de lei ordinária. Vereador Valdo José. Projeto de lei ordinária número 162/2021. Dispõe sobre a criação do programa Amigos da Escola, com o objetivo de incentivar parcerias de pessoas físicas e jurídicas com escolas públicas municipais no âmbito do município de Formosa. Vereador Joel Trovão. Projeto de lei ordinária número 117/2021. Institui a política de atenção à mulher provedora vítima de violência no município de Formosa, Goiás.
Peço que encaminhe os projetos às comissões e continuamos com as indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 239/2021. Fazer pintura das faixas de pedestre em todas as escolas municipais. Número 234/2021. Fazer faixa de pedestre elevada em frente ao supermercado Rio Vermelho na Avenida Senador Coimbra Bueno, nos dois sentidos, bairro Parque da Colina. Número 244/2021. Fazer faixa de pedestre elevada nos dois sentidos da Avenida Poço Agropecuário em frente ao supermercado Barão, Praça da Feira. Vereadora Cátia Rodrigues, número 2010/2021. Cumprir a lei ordinária número 664/2021, de 21 de setembro de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacina no ato da matrícula para os alunos da rede de ensino no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Vereador Subtenente Clésio, número 2249/2021. Fazer estudo junto à Superintendência Municipal de Trânsito, SMT, para deixar somente um sentido à Rua Olímpio Dutra, Rua Senador Borba, até a Avenida Valeriano de Castro. Número 2250/2021. Fazer patrulhamento na Rua Arthur Ribeiro Magalhães, quadra 40, próximo ao ginásio de esporte, bairro Parque Laguna 2. Vereador Mundim, número 2259/2021. Fazer limpeza geral na Rua Travessa 7, bairro São Vicente. Número 2260/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 3, quadra 46, bairro Parque Lago. Número 2261/2021. Fazer operação tampa buracos e micro investimento asfáltico na Via 15, setor sul. Vereador Edson de Paiva, Conde Paiva. Número 2197/2021. Fazer manutenção da iluminação pública na Avenida A, bairro Parque Vila Verde. número 2198/2021. Fazer manutenção no centro multiuso do bairro Parque Vila Verde. Número 2199/2021. Fazer manutenção na iluminação pública na rua 10B, bairro Parque Vila Verde. Vereadora, delegada Fernanda. Número 1984/2021. Viabilizar parcerias com o setor privado para a criação de um memorial em homenagem às vítimas de Covid-19 na cidade de Formosa, Goiás. Vereador Felipe Vilarins, número 2204/2021. Fazer micro revestimento asfáltico na rua 42, quadra 8, bairro Parque Lagos. Número 2205/2021. Fazer limpeza pública na via 13, quadra 240, bairro Chácara Sul. Número 2206/2021. Fazer limpeza e poda públicas na avenida Poço Agropecuário. Vereador Hermes Costa, número 2135/2021. Fazer limpeza, pavimentação asfáltica e meio fio em toda a rua 7, bairro Parque São Francisco de Assis. Número 2136/2021. Fazer limpeza e meio fio na rua 6, ao lado da casa 6, quadra 3, bairro Parque São Francisco de Assis. Número 2137/2021. Fazer meio fio em diversos trechos da rua 22, bairro Formosinha. Vereador Índio de Assis, número 2150/2021. Fazer revisão nos postos de iluminação na rua 14A, bairro Primavera. Número 2151/2021. Fazer revisão nos postos de iluminação pública no distrito Bezerra. Número 2152/2021. Colocar postos de iluminação pública na rua 9A, bairro Jardim Bela Vista. Vereador João Batista, número 2161/2021. Fazer contratação de um dentista para o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, com especialização em atendimento a crianças com TA, transtorno de espectro autista, e ou outros transtornos específicos que carecem de atendimento especializado. Número 2188/2021. Realizar adesão ao programa Aprender Valor, iniciativa do Banco Central do Brasil, que tem como objetivo estimular o desenvolvimento de competências e habilidades de educação financeira e educação para o consumo em estudantes das escolas públicas brasileiras. Vereador Joel Trovão, número 284/2021. Fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 11, bairro Parque Serrano. Número 286/2021. Fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 1, bairro Parque Serrano. Número 287/2021. Fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão das ruas 3 e 5 do bairro Parque Serrano. Vereador Luciano Martins, número 115/2021. Fazer criação de espaço para som automotivo. Número 116/2021. Fazer, através de um laboratório, pesquisa microbiológica de água na Lagoa Feia. Número 117/2021. Fazer criação do projeto Maria da Penha vai às escolas. Vereador Marquinhos Araújo, número 2217/2021. Fazer pintura geral da Escola Municipal Eduardo Souza Lobo. Número 2218/2021. Fazer substituição da caixa de água do Centro Municipal de Ensino Infantil Maria Aparecida Amuopa. Número 2219/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua 65, em frente ao CEP Isabel Cristina de Souza Ortiz, bairro Parque Lago. Vereadora Roberta Brito, número 2181/2021. Construir redutores de velocidade, quebra-molas, na rua 19, antes do cruzamento com a rua 12, próximo ao Vale do Amanhecer, bairro Bela Vista. Vereador Professor Schneider, número 551/2021. Fazer troca das lâmpadas no projeto Paranã. Número 553/2021. Fazer substituição da lâmpada na rua 28, bairro Bosque. Vereadora Simone Ribeiro, número 411/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua I, próximo à CETESB, bairro Parque da Colina. Número 412/2021. Fazer construir área coberta no cemitério Cruz das Almas. Número 413/2021. fazer a limpeza na parte interna da caixa d'água do assentamento Copercis. Vereador Valdo José, número 1994/2021. Instalar aparelho de ar-condicionado nas salas do prédio do Centro Municipal de Apoio à Inclusão, SEMAI, número 1995/2021. Proporcionar cursos de formação continuada para profissionais lotados no Centro Municipal de Apoio à Inclusão, SEMAI, número 1996/2021. Criar a Escola de Formação de Profissionais de Educação de Formosa, Goiás. Vereador, o Hélio da Se Chegou, número 710/2021. Promover curso de tapotagem emergencial para professores e agentes do setor de educação. Número 711/2021. Fazer reforma no alambrado e no ginásio do bairro Jardim das Américas. Número 712/2021. Promover um arrastão de limpeza pelo menos uma vez por mês em nossa cidade.
Peço que encaminhe as indicações para o Poder Executivo para as devidas providências. Passamos então para a ordem do dia, vereador Hélio.
Ordem do dia. Projetos. Em primeira fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador Nema, projeto de lei ordinária número 103/2021, dispõe sobre a instituição do Dia do Servidor Público Municipal aposentado no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Vereadores, professor Schneider, Nema, Cátia Rodrigues, Mundim, Elton de Paiva, Felipe Vilarins, Índio de Assis, Joel Trovão, Luciano Martins, Roberta Brito e o Hélio da Se Chegou. Projeto de lei ordinária número 158/2021, denomina DIDEC, Iraci Antônio da Silva Odec, Mata da Bica, localizado na Avenida Bosque 502-632, bairro Centro, no município de Formosa, Goiás. Vereadores, o Hélio de Iraci Chegou, Nema, Cátia Rodrigues, Mundim, Edson de Paiva, Felipe Vilarins, Hermes Costa, Índio de Assis, Joel Trovão, Luciano Martins, Roberta Brito e professor Schneider. Projeto de lei ordinária número 53/2021. Altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 603 de setembro de 2020.
Projeto em primeira fase, né? Eu acho que não tem nenhuma discussão. Por aclamação, então, eu declaro aprovado esses projetos em primeira fase. Já acabou, vereador? Podia ter votado para demorar mais um pouquinho, né? Nós vamos então passar para o tema livre. Tem alguém que quer falar alguma coisa?
Pela ordem, presidente.
Vereadora Cátia.
Me inscreve também, por favor, primeiro.
Me inscreve aí, presidente.
Presidente. Tá bom.
Vereadora Cátia, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público presente, público que nos assiste, quero cumprimentar todos os servidores aqui da casa, em nome da nossa amiga Sônia, que é assessora ali da presidência, desempenha um trabalho incrível aqui, auxiliando não só o presidente, mas todos nós vereadores. Obrigada, Sônia. Eu quero, senhor presidente, prestar aqui a minha solidariedade à família enlutada do senhor José Vieira da Natividade, que faleceu, está sendo velado hoje. Gostaria que essa casa, em respeito à família enlutada, emitisse uma nota de pesar a todos os familiares e amigos que estão hoje passando por esse momento de dor, muito difícil. Quero prestar também a minha solidariedade à doutora Érica Natividade, uma colega de profissão, que eu tenho um respeito, admiração, E quero unir meu coração ao coração de toda essa família hoje e os amigos que estão passando por esse momento de grande dor. Senhor presidente, uma outra pauta que eu tenho para hoje, para nós todos apreciarmos, é que quando nós precisamos criticar o trabalho prestado na nossa cidade, nós criticamos, cobramos, porque também esse é o nosso papel. Mas hoje eu quero parabenizar o trabalho desenvolvido pelo Dr. Yasser à frente da DEAN de Formosa. Hoje, ouvindo o noticiário pela manhã, ouvi o delegado regional dizer que o aumento na produtividade daquela delegacia foi para 400% sob o comando dele e que teve mês que nós fomos a primeira do Estado. Então, eu quero parabenizar aqui o doutor Yasser pela seriedade e pelo trabalho excepcional que tem desenvolvido aí à frente da DEAN. Também quero parabenizar o doutor José Antônio, delegado regional, pela transparência, por sempre estar indo aos meios de comunicação, trazer as informações dos trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil aqui da nossa cidade. Tudo o que acontece, ele não tem aí o receio de ir aos nossos noticiários, às nossas rádios, para informar a população de tudo que está acontecendo e prestar esclarecimentos com relação ao trabalho da Polícia Civil, ao trabalho das delegacias aqui da nossa cidade. Então, senhor presidente, eu gostaria que essa casa, no mês que vem, no início do mês que vem, fizesse uma moção de congratulação ao doutor Yasser e também ao nosso delegado regional, doutor José Antônio, pelos trabalhos prestados nessa cidade durante esses meses sob o comando deles aí. E gostaria que a mesa diretora e todos os vereadores que reconhecem esse trabalho também assinasse junto essa moção de congratulação pelos serviços prestados à nossa cidade. E, mais uma vez, eu quero dar o parabéns aqui à doutora Yasser e ao doutor José Antônio pelo grande trabalho desenvolvido aí em frente à DEAN e também à regional aqui do Estado.
Uma parte, vereadora? Uma parte, por favor.
Pois não, vereador Welly.
Inclusive, parabenizar, não só por isso, mas um programa que começa hoje a ser apresentado, não é isso, pelo doutor José Antônio, na Face?
Você tem isso mesmo. E, como eu disse, ele não tem medida de esforço para trazer a transparência dos serviços prestados pela Polícia Civil da nossa cidade a toda a população, indo aos meios de comunicação e disponibilizando aí seu tempo para trazer esses esclarecimentos.
Então, vereadora, nessa parte eu não poderia deixar de parabenizar você por estar aqui trazendo hoje o nome de duas personalidades da Polícia Civil da nossa cidade, que vem desenvolvendo um excelente trabalho junto ao nosso povo. Parabéns, vereadora Kátia, tá, pelas suas palavras, valorizando o trabalho de servidores da Polícia Civil nessa nossa cidade. Parabéns,
uma parte,
vereadora.
Por favor, vereador.
Pois não, Simone.
Bom dia a todos, vereadora. Presentes, pessoal de casa. Nessa semana teria uma moção para o doutor José Antônio, né, delegado regional, a meu pedido. E aí, eu conversando com ele, nessa semana ele não poderia, a gente passou para a próxima sessão, acredito, próximo mês.
Desculpa, então, Simone,
não,
foi
não,
um ato falho meu.
Não, que isso. Aí eu convido, então, a casa para fazer uma moção para os dois, né, no mesmo dia. Convido todo mundo para assinar junto, então, essa moção, ok?
Parabéns, vereadora Simone, pelo reconhecimento aí ao trabalho do doutor José Antônio. Eu não me atentei, por um momento eu me esqueci dessa moção, acho que porque não foi oferecida,
vereadora
não,
Kátia,
não prestei
novamente,
atenção.
Novamente uma parte, realmente a vereadora Simone Ribeiro, ela tinha sim essas moções para fazer, eu não tive conhecimento de qual moção que seria, tá? Mas a vereadora Simone Ribeiro, há tempo, pediu para que fosse retirado da pauta essas moções que ela faria no dia de hoje. E, desculpe, Simone, mas eu não tive acesso, tá, a qual moção que seria ou para quem que seria, tá bom? Mas, realmente, a vereadora Simone tem razão nas suas palavras, porque, a pedido dela, nós atendemos há tempo a retirada dessa moção, né? Até porque você disse que estaria ausente hoje da sessão, por isso que ela não veio, não é isso, Simone? Mas eu te peço desculpa por não ter informado a vereadora Kátia com relação a essa moção também, tá?
Tranquilo. O que acontece? Na verdade, diferente. Hoje eu estou aqui porque houve um imprevisto na madrugada, eu não fui para o compromisso em Goiânia. E por isso os projetos de hoje seriam retirados. Já a moção para o doutor Zé Antônio, porque ele mesmo não tinha agenda e pediu para remarcar. Mas está tudo certo. Então a gente assina junto, né, e honra os dois profissionais aqui que são tão merecedores dessa honraria.
Já até pedi para providenciar, inclusive, a moção. Mas aí depende. Se vier da vereadora, não tem problema também, não. Tá ok?
Isso só valida esse reconhecimento, vereadora Simone, e demonstra que nós estamos atentos aí ao serviço prestado pela Regional da Polícia Civil e também pelo doutor Iácer à frente da DEAN, que é uma delegacia muito cara para nós, porque tem pautas urgentes ali, necessárias, e que nós estamos atentos, sim, ao desenvolvimento do trabalho daquela delegacia. E quero mais uma vez aqui parabenizar delegado doutor Iácer e o delegado regional, doutor José Antônio, pelos grandes trabalhos prestados aí à nossa comunidade Formosa. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. Eu passo a palavra ao doutor João Batista.
Bom dia a todos. Eu vim aqui trazer uma situação. Eu vim aqui trazer uma situação que é a realidade de muitos usuários do SUS aqui em Formosa. É algo que eu já falei algumas vezes e volto a falar de novo, a questão da regulação. A gente fala muito de regulação de leitos, paciente urgente, paciente que precisa ser transferido para fora de Formosa, mas também existe a questão das consultas. Enquanto a policlínica não funciona aqui, enquanto nós não tivermos um centro que realmente consiga absorver toda a demanda de especialidades do município, as pessoas ainda têm a necessidade de procurar fora do município, de conseguir consultas em Goiânia, em Luziânia, em Anápolis, e tem passado por uma situação complicada. Hoje a gente tem ali a central de regulação, eu fiquei sabendo hoje que funciona ali, eu sempre passei, vi muita gente ali na porta, eu não sabia do que se tratava, mas ali no Emílio Póvoa, toda vez que eu passo, tem muita gente ali na porta, pessoal, às vezes no meio da rua, porque a calçada não abarca todo mundo, e ficam ali sob sol, chuva, esperando na fila para conseguir esse atendimento. E realmente eu não entendo por que que tem que funcionar dessa forma. Hoje nós teríamos que ter dentro das UBS um sistema informatizado. No começo do nosso mandato tivemos a notícia de que isso estaria sendo resolvido, e espero realmente do nosso secretário de saúde um empenho em fazer com que essas consultas sejam marcadas não numa central de regulação. Quem tem que ir à central de regulação é o representante das UBSs, é o enfermeiro ou algum outro funcionário nomeado para essa função e fazer essa regulação, fazer essa marcação de consultas, de exames mais complexos que tem que ser feito fora do município, diretamente na regulação, e não o paciente ter que ir lá direto, sofrer, às vezes chegar muito cedo, pegar uma fila, ser sacrificado, uma pessoa que muitas vezes já está com problema de saúde, que precisa da assistência o mais rápido possível, tem que ficar numa fila exposto a sol e chuva. Isso aí não é algo que tem que ser, não pode ser uma realidade no nosso município. Então, já volto aqui a citar o nome da nossa querida, não vou falar saudosa para não cometer um erro que aconteceu outro dia, mas nossa querida e que está fazendo muita falta, a enfermeira Joelma, no posto da Formosinha. Todas as vezes que eu precisei, que alguém me procurou, eu chegava a ela, e ela fazia essa marcação com muita agilidade, muitas vezes conseguia, para a semana seguinte, um exame, uma consulta. E isso tem que ficar a cargo da assistência básica, fazer esse tipo de regulação, e não do paciente. Se for necessário, o seu secretário, espero que possa receber essa mensagem, pode chegar até ele, ao prefeito, que seja feito curso de capacitação para os funcionários, que a gente tem que melhorar isso, tem que ser uma coisa ágil. Isso faz uma diferença muito grande na assistência que o município presta às pessoas que têm a necessidade de usar o Sistema Único de Saúde. Então, que se faça capacitação, que se faça uma organização dessa regulação, que a gente possa informatizar o nosso sistema o mais rápido possível, para que isso possa ser feito diretamente dentro do posto de saúde e não numa central que acaba ficando sobrecarregada e não oferece um serviço de forma adequada. Bem, era isso que eu tinha para falar.
Obrigado, vereador. Vereador Truvão, vai. Zaine Truvão já desistiu. Você desistiu.
É, presidente,
vamos estar felizes.
Nobres vereadores e vereadoras e público presente. Quero aqui, já de base pronto, presidente, agradecer aqui ao prefeito Gustavo Marques por estar cumprindo com os compromissos aí com nós da base dele, tanto na cidade como na zona rural. Ontem chegou o maquinário lá no Pé Água Fria, aquele assentamento que o senhor sabe que quando chove o morador não consegue nem sair da chácara com a bicicleta, né? Lá o fluxo de água é muito grande. E a gente sempre cobrou aí do prefeito, desde o início do mandato, o reparo e a manutenção daqueles eixos lá, além do eixo principal, os eixos de acesso a algumas chácaras, né, presidente? Então, e também a nossa preocupação, presidente, aquela verba do INCA lá, aquele empenho lá de 1.836.000, que foi depositado na conta do município em janeiro de 2019, não podemos fazer uso, não fizemos uso dele no ano de 2019, nem em 2020, por falta de maquinário, né? Então agora o prefeito Gustavo Marques está empenhado, né? Além de arrumar algumas máquinas que estavam lá paradas na garagem, ele conseguiu a locação de mais algumas. Sei que está tendo vários problemas com máquinas, que sempre as máquinas têm que ser dadas a manutenção, e algumas no período de manutenção, como o serviço é muito grande, elas vêm a estragar também, né? Mas o prefeito, com toda a dificuldade, está conseguindo atender as demandas da zona rural e cumprir o compromisso com nós, vereadores da base. Foi a reivindicação minha do senhor desde janeiro desse ano, né? E eu também, presidente, estamos aqui também que pedi ao prefeito para fazer a manutenção nos demais assentamentos da região. No Miguel Caetano, que é Fartura, no Aprocan, no Vale da Esperança, no Florinda e no Água Viva ali no Vão do Paranã. Há um cronograma que assim que as máquinas saírem do Água Fria, vão para Santo Leocádio, que também é uma grande reivindicação daquele povo. Isso, há muitos anos, né, presidente? Possivelmente vamos pedir ao prefeito que assim que ele fizer a manutenção do Santo Leocádio, que ele é um povo que são grandes produtores rurais ali, né, para ele estender essa manutenção até o assentamento ali nas proximidades. Porque a nossa grande preocupação, presidente, é que chega o período chuvoso e não possamos usar aquele recurso do INCRA, que já foi transformado em óleo diesel, como o senhor sabe, o senhor nos acompanhou, né, e que estende esse contrato até 31 de dezembro de 2021, o qual eu e o senhor estivemos no INCRA para conseguir a renovação dele, que ele foi vencido 31 de dezembro de 2020. A minha grande preocupação é que se ele vencer agora, não conseguiremos mais fazer a revalidação desse contrato.
Na realidade, vereador, então só te ajudando também.
A ti esclarecimento.
Então, eu tenho que te ajudar a parabenizar realmente ao prefeito, e até pela dificuldade que está tendo, né? A gente tem muita máquina, está tendo as máquinas, mas as máquinas quebradas, infelizmente. Chegou um ponto que quebrou muitas máquinas, que se quebra muito é porque está trabalhando, né? Então, tem esse detalhe, né, Schneider? Se quebra muito é porque está trabalhando, se tivesse parada não estava. Mas assim, Druvão, já tenho usado bastante, né? Desde que deve ter menos uns dois meses que está sendo usado já esse óleo aí. Lá no Morrinho, no Barra, no próprio Vigilante, usou um pouco, porque a máquina quebrou também. E nessa região do Vale também tem usado. Ninguém sabe a quantidade, né? Mas está sendo usado sim. E aí, aquela questão do Água Fria, como você falou, foi uma briga nossa. Né? Nós dois aí brigamos com o prefeito aí e junto com a comunidade, né, tem que ter 5 quilômetros ali que tem que ser feito urgente, porque senão se não fizer, aí atola todo mundo. E aí em seguida está o cronograma da Santa Leocádia, igual tu falou. Eu acho que devagar a gente vai. Eu acho que esse mês de outubro aí não vai ser um mês tão penoso de chuva, não.
Espero que sim, presidente. Espero que chova bem, nós estamos precisando de chuva.
Tomara que chova mesmo. Mas assim, a gente só tem que parabenizar pela dificuldade. Eu acho que, no meu conhecimento, vereador, até agora, apesar que o pessoal cobra, que você sabe que nada é 100% e nada agrada a todo mundo, infelizmente, Mas no nosso conhecimento, eu, apesar que nós também ajudamos, principalmente na questão das pontes, essa coisa toda, mas nós temos que tirar o chapéu para o prefeito, que o prefeito tem sido um parceiro, um companheiro aí na execução dos trabalhos na zona rural. É, eu sei que é a parte mais difícil que tem de administrar de Formosa é a zona rural. Mas a gente tem que tirar o chapéu que está sendo atendido, se não como queríamos, lógico, a gente queria que atendesse 100%. Mas o prefeito tem atendido sim, e eu não conheço aí outra história de prefeito que tenha feito um atendimento tão, entendeu? É, presente igual o Gustavo está fazendo, tá certo? Na medida do possível.
É, obrigado aí pelas palavras, presidente. Então, presidente, eu, para finalizar aqui minhas palavras, eu também quero levar conhecimento do prefeito. Aquela estrada ali do Água Doce, que liga até a 458 também, foi reivindicada ontem por alguns moradores fazendeiros locais, que também está muito ruim. Inclusive, estive lá esse dia, presidente. Realmente, eu estive lá catalogando as pontes, junto com o senhor e com os demais vereadores aí. É, a questão lá está muito ruim, porque lá tem muita terra solta. Vamos nos dirigir ao prefeito, ao secretário de transporte, para que seja feita também aquela manutenção ali daquele pedacinho que liga o Vale de Esperança, Água Doce, a 458, né? E também, presidente, temos que preocupar um pouco também ali com aquele pedaço ali da barragem, presidente. Ali aquele pedacinho ali, quando chove, daquele enxurro d'água ali, próximo ali àqueles restaurantes ali, que eu já verifiquei, é uma via municipal, a parte do Estado foi arrumada lá, o senhor sabe, o senhor teve presente lá, inclusive encontrei com o senhor lá, por esse dia encontrei com o senhor lá próximo, estivemos até na divisa do município de Formosa com Flores, e ali tem uma parte ali, presidente, que também temos que pedir ao prefeito, com certeza seremos atendidos, que o prefeito tem nos atendido, toda a reivindicação que a gente, nós levamos à população, não só da cidade, também da zona rural, e vamos pedir a Deus que chova bem. Eu até acredito, presidente, eu fiz um estudo uma vez, fiz um curso, e lá fala, o pessoal é muito preocupado com, choveu, não dá para arrumar a estrada. O único assentamento aqui em Formosa que não arruma com chuva é o Mauro Borges, que lá é o lençol freático, que é muito próximo da terra, né? Ele é bem alto. Mas os outros bairros, a chuva é até bom, porque a chuva ajuda a compactar o serviço. Quando eu já conversei com vários especialistas, com alguns engenheiros em pavimentação de estrada, eles falam que a chuva, ela ajuda muito a compactar ali o serviço que é feito ali com cascalho, com levantamento, com balatamento da estrada, né? E realmente precisa muito de chuva, né, presidente? Mas vamos aí parabenizar o prefeito Gustavo Marques pelo grande trabalho que ele está fazendo. Eu estou aqui nesse parlamento desde 1º de janeiro de 2017, ainda não tinha visto um serviço tão prestativo na cidade da zona rural. Você quer uma parte, meu vereador?
É, não, uma parte só para...
Não, beleza.
Citar referente à Água Doce aí, lá é, o serviço lá é pequeno, acho que é uns 7 quilômetros só. E aí eles fizeram até onde passa o transporte escolar. E o pedaço depois do transporte escolar não foi feito. Eu conversei com o
prefeito... Aquela região Gustavo, lá que nós reunimos com o pessoal, né, vereador?
Eu conversei com o prefeito Gustavo e ele se comprometeu até de ir fazer uma visita em loco. E ele disse que vai sim arrumar aquela área lá. Tá?
Obrigado.
Só para contribuir.
Mais uma reivindicação minha e do senhor também, junto aos vereadores da base. E também, o presidente, quero aqui agradecer mais uma vez ao prefeito Gustavo Marques. A comunidade do Bonito agradece ao prefeito Gustavo Marques. Há mais de 12 anos não entrava máquina lá dentro dos eixos, entrava na principal, né? E por diversos anos temos informação que o fazendeiro da Cigato que fazia manutenção toda a principal. Mas esse ano, a pedido meu do vereador Schneider, o prefeito colocou as máquinas lá por mais de 20 dias, né, vereador? Acompanhamos de perto. Íamos lá duas vezes por semana, né, vereador? Inclusive, temos que ir lá fazer uma matéria, agradecer aqueles moradores, ao empresário fazendeiro da Cigato, que muito contribui com aquela região, nos ajudou muito, inclusive, se dispôs a alugar um caminhão lá por 4-5 dias, pagou do seu bolso para ajudar a prefeitura e ajudar a comunidade. E vamos aqui agradecer mais uma vez ao prefeito, com certeza aquele povo está muito grato, né, vereador? E vamos lá, né, vereador, fazer uma matéria de agradecimento em nome de todos os vereadores aqui da base do prefeito. É só agradecer.
Com certeza, vereador. É, dando continuidade do seu comentário, aproveitando o ensejo aí, parabenizar os vereadores que estão acampados aí nessa questão rural. É uma questão crítica que nós temos aqui em Formosa, essa questão rural, e não temos previsão de asfalto para lugar nenhum, né, Finado, infelizmente. Então vai ser uma luta eterna nossa, e nós temos que agradecer os parceiros, sim. Eu lembro que no ano passado, atrasado, outro Daci, que é da região nossa lá de Santa Rosa, é outro gaúcho, Daci Haas.
Ele falar nele.
Ele também fez um investimento de mais ou menos quase 30 mil em uma ponte também para a prefeitura. Inclusive, vou até homenageá-lo agora com o título cidadão. Então, a gente precisa valorizar esse povo que está junto aí com a prefeitura. Do mesmo jeito, o rapaz, o Márcio ali também da Três Pinheiros, que tem ajudado aí, trouxe a brinquedoteca em nome do Hélio, que foi pedido seu, né, vereador?
Correto, projeto meu.
Projeto seu. E aí nós temos.
Vou cobrar os direitos autorais do vereador aí. Vou cobrar os direitos autorais do vereador.
Exatamente. Tem muitos parceiros aí, é só a gente atrás, essa é uma realidade. Então, hoje nós estamos fazendo muita coisa em parceria mesmo aí com o setor privado. E principalmente na zona rural, a gente tem que correr atrás mesmo, tem muito fazendeiro aí que falta a gente cobrar e atrás que estão aí prontos para ajudar. Eu não posso aí, vereador, deixar de parabenizar aí mais também, agradecer o prefeito. Hoje, lá no o pessoal acaba de descer o 24 manilhas lá para o Pé São Francisco, já está chegando lá a hora dessa, aonde nós, né, que eu faço parte da comunidade também, viu, Schneider, vamos resolver aquele problema daquelas grotas lá, da manilha, que estava comentando aquele dia. E quem vai colocar vai ser nós mesmos. Ou seja, desceu as manilhas e nós já temos lá um companheiro que tem uma reta. E nós mesmos, nós já temos cimento lá, temos as pedras, nós mesmos vamos fazer lá, a própria comunidade, vamos fazer lá as cabeceiras dessas grotas lá, desses bueiros, porque se não colocar, se não fizer a cabeceira, a água leva, né? Já tivemos prejuízo. E lá, se chover também, é tipo água fria. Esse eixo fica isolado. Não passa
chover nada.
Chover
vai molhar a terra lá, né?
É só molhar. Então é outra questão, mas nós temos que agradecer, o prefeito cumpriu aí, comprou as manilhas aí, está mandando, e nós vamos aí pegar no chifre do boi, porque eu acho que é a parceria que faz a coisa acontecer. E aí, vereador, eu quero também convidá-lo para uma reunião em Goiânia, na quarta-feira que vem, se tiver possibilidade, se está envolvido na zona rural, porque a zona rural, vereador, é o seguinte, hoje nós temos hoje, principalmente o vereador Truvão, ele está mais focado na questão das pontes. Ponte, assim, a trafegação do povo. Mas nós temos outras demandas que necessita, e talvez até mais, que é a questão de ver o povo produzir. Né? E aí nós temos já um tempo, desde o começo do ano, que a gente tem corrido atrás da Secretaria de Agricultura.
Já tive com o senhor por diversas
exatamente,
vezes.
Exatamente. O INCRA, e nem se fala, nos deputados procurando. E aí, tipo assim, graças a Deus, tanta cobrança, nós já tivemos o resultado. A Secretaria de Agricultura já licitou, segundo o Dova, então nome esquisito, o superintendente de Agricultura Familiar de Goiás. Já licitaram, então, os kits de barracas, nós solicitamos mais de 100 kits de barracas para fazer algumas feiras nos distritos e assim por diante. E temos também a alegria de dizer que a gente também, com a nossa luta, a nossa briga aí, nós já solicitamos 80 kits de irrigação, que está vindo também pela Secretaria através da Codevasf, aonde nós vamos fazer essa reunião na quarta-feira, levando mais demanda para a Codevasf, é aonde hoje tem o dinheiro para a agricultura. Então nós vamos estar lá hoje, na quarta-feira, já com mais uma pauta, porque nós já temos os kits garantidos. Claro que não vai ser para todo mundo, mas se nós tivermos 100 kits funcionando, né, na agricultura aqui em Formosa, já vai sair uma produção muito grande, não é verdade? Então nós vamos estar aí cobrando mais kit de irrigação, mais maquinário. Hoje, então, nós vamos estar com essa pauta estendida lá para Goiânia de novo, na próxima semana, agora já com o superintendente novo, que é o seu Abelardo, né, conseguindo essa agenda aí, para que... Vamos ver o que ele tem a oferecer. Nós sabemos que tem muito. A Codevasf hoje, onde tem mais dinheiro, nós temos aqui hoje a Rota da Fruticultura, onde está sendo implantada pelo governo de Goiás e o governo do DF, e aí junto com as duas secretarias. E aí nós vamos estar cobrando isso aí também, aonde vai vir muito recurso, onde eles, esses kits, a maior parte já é direcionada à irrigação dessas frutas. Tá? Então, alguém falou até essa semana sobre a fruta aqui, nossa região é uma região rica aí para fruticultura. E nós vamos estar aí investindo nessa questão já com esse projeto da Codevasp. Entendeu? Então, graças a Deus, o governo agora está soltando mesmo os recursos já para o pessoal trabalhar. Já vai ter aí, com certeza, através da nossa Secretaria de Agricultura aqui, uma seleção já de agricultores para participar, Trovão, desse grande projeto, que é a Rota da Fruticultura.
Eu tive, presidente, presente no evento lá na Granja do Torto.
Isso.
Inclusive o presidente Jair Messias Bolsonaro estava lá presente, e toda a diretoria da Codevasp, né, antes de fazer a mudança, o senhor falou que o novo superintendente agora é o
Abelardo.
Abelardo?
Não conheço. Aqui em Goiás ele foi indicado na semana passada pelo senador Vanderlan Cardoso. Aqui. Então, é o superintendente de Goiás, que não tinha.
Certo?
Vereador Turvão,
Está concedida, secretário?
Eu não tenho muito trabalho prestado com relação a pontes e melhoramento na qualidade das nossas rodovias aqui municipais, mas eu tenho uma demanda para fazer, que eu gostaria aí do empenho de vocês, não somente eu, mas o vereador Luciano, o vereador Cier, que é lá no Santo Antônio de Xavier, né, vereador Cier? É uma solicitação aí que o vereador Cier já trouxe aqui no nosso plenário, o vereador Luciano, né? Então eu gostaria sim que na oportunidade que vocês estivessem aí, terminando um trabalho, que fosse próximo àquela região.
É ali do lado bonito, né?
Isso, ali próximo ali é bonito.
Ali, né?
Isso. Então eu gostaria do apoio de vocês também para que nós pudéssemos estar levando essas máquinas para atender as demandas que já foi trazida aqui a esse plenário pelo vereador Ciei, pelo vereador Luciano Martins, por mim. Então eu gostaria do empenho de vocês, vereador Nema, que tem muito trabalho aí voltado para essas rodovias municipais, as rodovias estaduais, né? Então a gente gostaria do apoio de vocês para que no tempo breve aí a gente pudesse estar todos trabalhando também, né, na melhoria daquelas rodovias que atende ali o projeto Santo Antônio de Xavier.
Essa região, com certeza, você pode contar, nove vereadores para contar com meu apoio. Agora eu vou falar, esse não é projeto meu, não. Eu vou ajudar.
Então, é isso aí, vereador. Eu acho que está no caminho, sabe, Hélio? Eu acho que o nosso agricultor, ele tem tudo agora. Nós temos aí um pequeno, mais ou menos um ano ainda de governador Caiado aí. E aí eu acho que tudo isso depende, né, do mandato também do governador. E acreditamos que ele, né, renove aí, para que dê continuidade tudo isso aí, um projeto que a gente sabe que vai ter grande visibilidade e retorno aí para os nossos agricultores, que é exatamente esse investimento da Codevasp, através do governador Ronaldo Caiado. E a outra notícia é o seguinte: nós estamos agendando com a Enel, no debate que teve na última vez aqui, nós estamos agendando com a Enel, que eu acho que é necessário, vamos fazer aqui nesse auditório, aquela reunião com eles, eu acho que vai ser na terça-feira, depois da semana do feriado, depois da semana, na outra terça-feira. Nós já estamos enviando também um ofício para o governador, aonde que, se ele não puder vir, mas que mande um representante nessa reunião, nós vamos estar solicitando aí a presença dos vereadores do Nordeste Goiano, quem puder vir. Provavelmente vai ser na terça-feira que vem, às 9 horas da manhã. Então, com a direção da Enel aqui, para que aqui a gente tira um documento, né, gera um documento público aqui, né, e aí eu acho que aí começa o embate mesmo. Acho que começa o embate. É interessante ter alguém do governo, vamos forçar a barra, tá, o governador talvez não venha, mas vem alguém do governo para representá-lo. E aí a gente começa, assim, um embate pesado contra a empresa Enel para que tenha resultado. Então, essa reunião já está, acho que, quase 100% marcada já.
Isso, presidente.
Só ficou de confirmar agorinha.
E isso é bom, que, trazendo qualquer notícia, qualquer nota, a gente tem em mãos para levar até os nossos consumidores. Porque tem muitos que querem saber realmente, depois daquele debate, vereadora Cátia e todos os vereadores, quer saber realmente qual é a resposta que a Enel vai ter que dar para nós.
Com certeza. Nós vamos estar aqui com os meninos da filmagem, vamos estar transmitindo isso aí. E eu quero, de preferência que tivesse os vereadores aqui, entendeu? Na terça-feira, eu sei que não vai ter sessão, mas que os vereadores pudessem estar aqui para que aí todos, né, falar o que tem que falar, essas demandas, e aí ter aquela pressão, claro, igual fizemos com o hospital, onde eu quero até parabenizar o hospital, depois que veio aqui, já teve algumas ações bem positivas, e eu quero até parabenizar a Vânia, diretora, porque teve algumas ações positivas que pelo menos eu tive conhecimento. Então eu acho que vale a pena sim, quando
que
vem
dia
aqui,
que o senhor falou, presidente?
Na terça-feira, dia... Não. Depois do feriado. Na outra
semana. Feriado na terça-feira, dia 12, não?
Na outra semana.
Ah, tá.
Isso.
Poderia também fomentar uma audiência com a Saneago, né, o Lindenberg,
isso,
pra gente trazer as demandas também.
Convidei, mas eles ficaram meio, parece que tinha que resolver um negócio primeiro, tá, ficaram meio cismados, era para ter vindo nessa semana.
É, presidente.
Acho que eles ficaram meio com medo, eu vou até ver com o Lindenberg lá.
É, presidente, isso é de interesse de todos os vereadores, né?
Não, com certeza.
Com certeza, se todos estiverem aqui, com eles ali no plenário, ali na tribuna, ali nós cobrando dele,
com certeza,
a pressão e a resposta deles vão ter que ser mais exata, né?
Com certeza.
Presidente, eu acho importantíssima essa iniciativa, acho que toda iniciativa nesse sentido, ela é boa, e às vezes parece que eu fui muito dura ontem, sendo incisiva na judicialização, parece que o presidente diz que é mais do diálogo. Eu também sou do diálogo, presidente, mas nós somos duramente cobrados, então nós temos que ter atitudes mais duras também nesse enfrentamento aí, porque nós devemos essa associação, nós devemos essa satisfação à sociedade de Formosa.
Com certeza, porque... aí, através desse documento, vereadora, que eu acho que a gente tem que gerar no dia aqui, aí sim, eu acho que aí pode partir, entendeu, para uma ação judiciária. Só... Isso é um pensamento.
Presidente, só para... Hein, vereadora, às vezes lá fora, eles não têm o argumento com a gente, eles querem que a gente resolva por causa da posição que a gente está. Não, você é vereador. E eles acham que a gente tem, mas não é bem assim, né? Então, trazendo aqui, trazendo um diálogo, fica bem mais...
Eu quero também aproveitar, então, esse ensejo. E aí, já ficou o convite aí para os vereadores. Eu acredito que os vereadores vão estar participando, vão estar convidando o grupo. E eu quero também aproveitar o vereador Hélio, os vereadores que estiveram aqui ontem. Eu quero parabenizar a vereadora Roberta, que não veio aqui hoje, mas pelo evento ontem, pela iniciativa aí da nossa escola legislativa, que é a única de Goiás que está tendo esse... Eu nem tinha esse conhecimento, fomos informados ontem pelo nosso professor do Senado lá, que é a única que tem a escola legislativa em ação hoje, é a de Formosa. Quero parabenizar aí as pessoas que estão à frente, porque eu acho que foi um grande passo que nós demos aqui ontem, e parabenizar os vereadores que vieram, e os que não vieram, mas mandaram os representantes. Eu acho que a Câmara está de parabéns com esse evento, eu acho que é o começo de muitos que virão.
Senhor presidente, também parabenizar pelo dia de ontem, foi o dia do prefeito, parabenizar o prefeito Gustavo Marques.
Isso.
E pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida dele, porque nós sabemos que precisa de direcionamento, de sensibilidade, de muita sabedoria para conduzir um município como esse nosso. Também deixar aqui os parabéns para todos os prefeitos do estado de Goiás e do Brasil. Que Deus abençoe muitíssimo os nossos prefeitos, nossos gestores municipais, e que nossa nação seja uma nação próspera e feliz.
Com certeza, parabenizar aí o prefeito Gustavo Marques, que tem sido um grande parceiro aí e merecido. O dia de ontem, parabéns pelo seu dia. Dizer que o Hélio está corrigindo aqui que na terça-feira, dia 19, tá? Que teremos a reunião aqui com a Enio.
Presidente, só para finalizar minhas palavras, só terminou?
Já.
Só para finalizar aqui a minha fala aqui, eu participei de um debate no grupo sobre os asfaltos na GO 116 e tal. Eu falei para eles que asfalto, nós precisaríamos de asfalto não só na GO 116, como na 458 e na 484, que são GOs que predomina e domina o agronegócio em Formosa, né? Então, eles pedem asfalto por completo. Falei, gente, nós temos que ser humildes. Temos que reunir a comissão de vereador, junto com o fazendeiro, ir até o governador e pedir 10 quilômetros de asfalto por ano. 10 quilômetros na J116, 10 na 458, 10 na 484.
Já deu 30, né?
É, dá 30. Aí, 4 anos de mandato do governador, dá 40 quilômetros no mandato. Se tivéssemos feito isso aí desde o pleito passado, já teríamos aí 50 quilômetros de asfalto.
Exatamente.
Porque nós fizemos curso lá, né, nós temos informação daquela palestra nossa na Goinfra, na antiga Getop, que um quilômetro de asfalto no Ajó custa 1.680.000, né? Cada quilômetro de asfalto já com desbravamento da região. Então, seria hoje para asfaltar Ajó 116, sem muito brinco aí, 86 quilômetros vezes 1.680.000. Quase 200 milhões, né? Então seria difícil nós conseguirmos uma emenda dessa para um ano de letivo. Mas se a gente conseguir aí, junto ao governador, 10 quilômetros por ano, já é um ganho satisfatório. 10 quilômetros, por exemplo, você vai ali do final da J-76 de asfalto, vai ali até, se eu não me engano, até a Fazenda Barroquinha, quase Lavandeira, que já tem uma ponte concreta. Então, a gente poderia estudar essa possibilidade, o senhor e os demais vereadores e vereadoras, a gente está levando essa reivindicação ao governador, para que ele asfalte 10 quilômetros por ano, fazer um compromisso conosco. Eu sei que é pesado, você chega lá asfaltar as três de Jó de Formosa, a quatro, que tem a 270 também, ali da divisa com a barragem, né? Mas essas mais importantes, que são mais produtivas, que é a 458, a 116 e a 484, que liga ali ao confinamento de Mário Pinto e a Jó 458. Se a gente conseguisse, presidente, 10 quilômetros por ano, já seria uma grande vitória, porque desde a época que Mauro Borges tinha essa fazenda lá, que ele tenta, né? Inclusive, fala-se que veio uma verba para esse asfalto, inclusive, lá em Goiânia, no Quinto Andar, lá no Palácio Pedro Dovico, está no mapa lá que Formosa, a J-116 asfaltada até a cachoeira do Água Fria. Eu falei para o cara, você me mostra lá o asfalto lá. Eu havia levado um ofício lá pedindo a manutenção, patrulhamento, levantamento, escoamento da água. O cara me criticou, mas você está pedindo para asfalto isso? Eu falei, asfalto aonde? Lá é asfalto, o mapa aqui, ó. Asfalto está até lá, a cachoeira do Água Fria. Eu falei, senhor, o salário do senhor deve ser 18 mil, né? O meu é 8 e pouco. Eu aposto que o salário de um ano contra 2 meses do senhor, se lá é asfaltado. Aí Pedro Ivo, ex-prefeito, falou, rapaz, o cara é vereador lá no Centro da Noral, você está tendo com o cara, nem tudo que reluz é ouro. Está no papel aí, mas não é faltado lá não. Só essas duas palavras, presidente, encerro aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Acho que nós já nesse momento não temos mais nada a tratar. Eu acho que todo mundo já falou o que tinha que falar. Alguns vereadores também já... não temos mais nada a tratar nesse dia 7/10, declarando então cerrado essa sessão ordinária. E convidamos os vereadores amanhã para o mesmo horário, né, para finalizarmos mais uma semana de sessão. Amanhã nós vamos lembrar de nossas crianças aqui amanhã, né, já que nós estamos aqui dia 12, né? Tá ok? Obrigado a todos.